Fique por dentro da lei. Um bate-papo sobre leis em vigor e projetos no Congresso Nacional.
2010 é ano de eleições gerais. No dia 3 de outubro, os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, deputados federais, estaduais e distritais, no caso de Brasília, além de 2/3 dos senadores. Onde houver segundo turno, os eleitores deverão participar novamente do processo eleitoral em 31 de outubro. As eleições deste ano trazem algumas novidades. O Fique por Dentro da Lei entrevistou o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, que é o relator das instruções que regulamentam as eleições de 2010. Ele vai nos informar sobre as regras válidas para as próximas eleições. Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no programa de hoje você vai ouvir a primeira das entrevistas que o Fique por Dentro da Lei preparou sobre as eleições de 2010. O ministro Arnaldo Verciani vai conversar com a gente sobre a possibilidade de quem estiver em trânsito votar para presidente da República. Ele vai explicar ainda como o eleitor deverá fazer para verificar na internet se seu candidato eventualmente responde a processos na Justiça e tentar esclarecer também os limites da propaganda nesse novo meio de comunicação que é a internet. Acompanhe a entrevista com o ministro Arnaldo Verciani. Bom dia, ministro.
Bom dia.
Ministro, uma das principais modificações nestas eleições é a possibilidade de o eleitor votar para presidente da República quando estiver em trânsito, ou seja, fora do seu domicílio eleitoral. Mas, a princípio, o eleitor só poderá votar se estiver em uma capital. Como exatamente vai funcionar o voto em trânsito?
O voto em trânsito foi uma novidade introduzida pela Lei de Mini-Reforma Eleitoral, a Lei 12.034, de 2009, e que introduziu uma alteração no Código Eleitoral, criando o artigo 233-A do Código Eleitoral, passando a permitir o voto em trânsito. Em princípio, o voto em trânsito foi estabelecido apenas para a eleição de presidente e vice-presidente da República e permitiu que o eleitor votasse em uma das capitais. No início, até, nós estávamos pensando em imaginar a possibilidade que o eleitor pudesse exercer esse voto em trânsito também nas próprias cidades, nos municípios do interior e até, quem sabe, apreender o maior número de eleitores que são deslocados da capital para o interior, por exemplo, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal, Polícia Civil, que prestam segurança nos municípios durante as eleições, e esses eleitores estariam até impedidos de exercer o seu voto. Mas, infelizmente, como se trata de uma novidade, a Justiça Eleitoral optou, pelo menos para as próximas eleições, de só permitir o voto em trânsito nas capitais da República. Talvez não atinja um número grande de eleitorados, nós não sabemos ainda ao certo qual o número de eleitores que será abrangido por essa modificação, até porque, pela própria exigibilidade de um prazo maior para que o eleitor possa fazer essa opção, do período de 15 de julho a 15 de agosto, ainda assim é um período muito antecedente às eleições que estão marcadas para o dia 3 de outubro e também para o segundo turno. Então, na verdade, nós não sabemos ao certo qual será o número de eleitores que poderá fazer uso dessa faculdade, porque é um período muito grande e o eleitor às vezes não tem condições de saber nem se estará em trânsito e nem qual capital da República ele poderá exercer o seu voto.
Quer dizer, ele tem que saber entre 15 de julho e 15 de agosto onde ele estará e informar a Justiça Eleitoral, é isso?
Ele tem esse período de 15 de julho a 15 de agosto que ele tem de comparecer à sua sessão eleitoral e informar o seu cartório de que ele, no dia da eleição do primeiro turno ou também no dia do segundo turno, ele estará em alguma capital da República e que, por isso, é facultado a ele exercer esse voto em trânsito. Agora, a situação que acontece, que é bom esclarecer talvez ao eleitor, é que, passado esse período de 15 de agosto, se ele manifestar essa opção para votar em trânsito, ele não poderá votar no seu domicílio. Ou seja, o voto dele será automaticamente transferido para a sessão eleitoral criada na capital da República.
Quer dizer, se ele cancelar a viagem, não tem mais como voltar atrás. Aí ele vai fazer o quê?
Aí ele terá que, infelizmente, justificar o seu voto. Apesar de ele até estar no seu domicílio eleitoral, por hipótese, se ele não viajar nesse, tanto no primeiro turno quanto no segundo turno, ele poderá justificar a ausência na sessão eleitoral que foi criada na capital, em alguma das capitais, para exercer o voto em trânsito.
Aí ele vai dizer, eu cancelei a minha viagem, por isso eu não votei.
Em princípio, na justificativa, não há necessidade de alguma previsão expressa do motivo. A apenas nessa situação especial é que nós temos de criar uma outra alternativa, porque, em princípio, o eleitor, estando no seu domicílio, ele não pode apresentar a justificativa, exatamente porque ele tem que votar. Mas como é uma hipótese extraordinária, nós teremos de criar essa opção para que o eleitor justifique o voto, apesar de ele estar no seu domicílio eleitoral.
Mas aí ele justifica onde?
Na própria sessão de votação ou em locais, ou na própria agência de correio, em outro local que seja designado.
Agora, isso é obrigatório? Se o eleitor estiver em uma capital, ele é obrigado a votar para presidente da República?
O problema é que ele tem que exercer essa opção entre 15 de julho e 15 de agosto. Então, se por acaso ele não manifestar essa opção e ele, por alguma circunstância, ele estiver numa capital da República no ato da eleição, ele não poderá votar. Porque para ele ter que votar, é preciso que o título de eleitor dele seja transferido para essa sessão eleitoral que foi criada especialmente para esse fim. Então, se ele estiver em trânsito e não tiver comunicado à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto, que ele estará numa determinada capital, ele não poderá votar em trânsito e terá que justificar a sua ausência.
Agora, ele vai votar só para presidente da República e vice, né? E os outros casos, que ele vai ter que votar para governador, para deputado, senador, ele tem que justificar ou a própria votação lá dele em trânsito já indica que ele está fora e aí ele fica justificado?
Já fica justificado. Não há necessidade dele apresentar uma outra justificativa. Ou seja, ele exercendo o voto em trânsito, ele já automaticamente quitou a sua obrigação eleitoral. Ou seja, ele votou. Então, ele não tem necessidade de justificar porque ele não voltou para os demais cargos. Porque isso, inclusive, é uma situação que talvez, quem sabe no futuro, a Justiça Eleitoral possa resolver com o aumento, com a integração das urnas biométricas e com a criação de um novo título de eleitor e que terá, inclusive, as digitais do eleitor. Com isso, talvez seja possível que no futuro, não sei se talvez a partir de 2016, 2018, será possível o eleitor exercer o seu direito de voto em trânsito, não só para presidente, como também para os demais cargos de governador de estado, de senador, da sua respectiva localidade. Mas isso é apenas uma questão de estudo.
Uhum. E aí ser levado isso a qualquer lugar que ele estiver do território brasileiro?
Qualquer um.
Agora, as eleições deste ano, elas também deverão ser mais transparentes em relação ao histórico dos seus candidatos, né? Os candidatos agora terão de apresentar uma certidão criminal. Se ele estiver respondendo algum processo, poderá ainda se candidatar, mas terá que apresentar alguns documentos à Justiça Eleitoral. Que documentos são esses?
Além dos documentos obrigatórios que o candidato deve apresentar, como o seu título, declaração de renda, declaração de bens, fotografia, sempre se exigiu do candidato que apresentasse certidões criminais. Esse requisito esteve presente na legislação desde 1997. Talvez tenha sido uma crítica forte e muito importante de outros setores de que não se exigem outras certidões de outros processos, talvez tão importantes quanto os criminais, como, por exemplo, de improbidade administrativa, que possam dar um espelho para o eleitor daquele perfil do candidato que pretende concorrer à eleição. No caso da certidão criminal, em princípio, a lei apenas exige que ele apresente essa certidão criminal, ou seja, tanto ela negativa quanto positiva. Essa sempre foi a exigência. Agora, nas novas instruções, nós estabelecemos que além dessa certidão, ou seja, a certidão criminal que for negativa, não há problema nenhum, o candidato apresenta, ele não tem nenhum processo criminal. Agora, se essa certidão for positiva, o candidato, além da certidão indicando aqueles processos, ele deverá apresentar uma certidão criminal específica para cada um daqueles processos criminais a que ele responde, de modo a que a Justiça Eleitoral possa verificar, inclusive, se por acaso essa condenação não transitou em julgado, qual é a espécie do crime e como também é previsto na legislação que o eleitor possui acesso a essas informações, inclusive essas certidões criminais, tanto as específicas quanto as genéricas, elas deverão ser apresentadas de forma digitalizada pelo candidato. Então, em todos os casos, o eleitor terá acesso a essas certidões, não só as certidões criminais, negativas ou positivas, quanto também a própria declaração de renda do candidato.
Agora, como o eleitor vai ter acesso a essa ficha criminal?
Todos os documentos estão, e até por isso que a Justiça Eleitoral previu que o candidato devesse apresentar de forma digitalizada essas certidões, é porque todo eleitor tem acesso a esses documentos. A dificuldade maior da Justiça Eleitoral está em ou fornecer cópia desses documentos, que é um número grande de certidões, é um número grande de candidatos, daí a exigência para que essa certidão fosse apresentada de forma digitalizada. Mas a intenção da Justiça Eleitoral é colocar todas essas informações disponíveis no próprio sítio dos respectivos tribunais regionais eleitorais. Então, o eleitor que desejasse saber do histórico do candidato, ele teria acesso acessando a própria página do tribunal, daquele que fosse o respectivo candidato, ele poderia ter acesso não só a essas certidões, como também a declaração de bens do candidato. Em princípio, nós queremos colocar um caminho disponível para que o eleitor possa ter acesso a todos esses documentos de forma simples.
Agora, o candidato também terá que apresentar uma declaração de bens nos moldes da que apresenta a declaração do imposto de renda. Isso não acontecia antes?
Sempre aconteceu. Na verdade, a exigência é exatamente essa, ou seja, ele apresenta a sua declaração de bens, que é o retrato daquela composição do patrimônio que ele possui à data da eleição. E o próprio candidato é que digita os dados na página do tribunal. Há um formulário em que ele digita essas informações exatamente para que não ocorra nenhum equívoco de transferência, de digitação de dados, ou seja, é da exclusiva responsabilidade do candidato apresentar os seus bens e ele preenche a sua declaração nos mesmos moldes da declaração da Receita Federal, que na verdade também significa exatamente isso, ou seja, é a composição do patrimônio dele naquela data.
Ou seja, para comprovar depois se houve algum enriquecimento ilícito no exercício do cargo, não é isso?
É como talvez até a própria exigência de qualquer servidor público, que é obrigado também a apresentar de ano em ano a sua declaração de bens.
Agora, a internet foi considerado campo livre, com regras mínimas apenas, né? Qual o limite da internet? Quais são essas regras mínimas?
As regras mínimas, em princípio, são que os candidatos podem fazer campanhas, os partidos políticos também, na sua própria página da internet. Agora, eles podem também participar de debates na internet, em sites de relacionamento, desde que seja assegurada nesses debates igualdade de participação entre todos eles. Não significa propriamente uma camisa de força. Mas a atual administração do Tribunal Superior Eleitoral, principalmente através do ministro Carlos Aires Brito, sempre teve uma preocupação muito interessante de não restringir a propaganda eleitoral, e sim de aumentar o campo dessa propaganda eleitoral exatamente para propiciar ao eleitor um melhor conhecimento dos seus candidatos. Então ele sempre entendeu, e nessa linha o tribunal sempre o acompanhou, foi no sentido de que a internet seria esse campo livre. Nas eleições de 2008, inclusive, previa-se uma certa criação de restrições para a propaganda, debates na internet, mas o tribunal resolveu optar por deixar esse campo livre. Agora, a Lei 2034 de 2009, ela introduziu algumas limitações, mas, na verdade, o que nós estamos entendendo como limitações da propaganda na internet é apenas aquelas que sejam consideradas ofensivas a outros candidatos e outros partidos políticos, porque se estabeleceu o mesmo mecanismo existente para a propaganda de uma maneira geral, a propaganda partidária ou a propaganda em imprensa, ou seja, se houve alguma ofensa praticada por algum candidato ou partido político, cabe àquele ofendido exercer o seu direito de resposta que a Justiça Eleitoral procurará dar. Agora, é importante apenas salientar que talvez caiba aos partidos políticos e aos candidatos fazer um uso benéfico da internet, ou seja, para divulgar as suas ideias, projetos, campanhas, perspectivas, e não usá-la como forma agressiva e ofensiva em relação a outros candidatos. Eu acho que se a internet for usada com esse propósito, se for assegurada liberdade e igualdade de tratamento entre todos os candidatos, haverá aquilo que a gente sempre espera, uma intervenção mínima da Justiça Eleitoral no sentido de coibir eventuais abusos.
Então tá bom, ministro. Muito obrigada pela entrevista.
Obrigado, eu que agradeço.
Este é o Fique por Dentro da Lei. E você acabou de ouvir o ministro do Tribunal Superior Eleitoral, Arnaldo Verciani, relator das instruções que regulamentam as eleições de 2010. No programa de hoje, ele falou sobre a votação em trânsito para presidente da República, que será possível a partir das próximas eleições, e como fazer para verificar os processos que seu candidato eventualmente responder na Justiça. Na próxima semana, o ministro esclarece mais dúvidas sobre as eleições de 2010. No programa de hoje, ele falou sobre a votação em trânsito para presidente da República, que será possível a partir das próximas eleições, e como fazer para verificar os processos que seu candidato eventualmente responder na Justiça. Na próxima semana, o ministro esclarece mais dúvidas sobre as eleições de 2010. O programa de hoje teve reportagem, apresentação e edição de Maria Lúcia Sigmaringa. Trabalhos técnicos, Fábio Calixto. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Fique por Dentro da Lei, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-61-2211, 0800-61-2211. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Repetindo, radio@senado.gov.br. Fique por Dentro da Lei também está na internet. www.senado.gov.br/rádio